Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje temos poesia, romance policial e história do Brasil. Vamos juntos! A gente começa com poesia. Na coluna Clube do Livro, Marco Antônio Reis nos fala da obra poética de Antônio Carlos de Brito, O Cacazo.
Clube do Livro.
Minha dica hoje é poesia. A editora Companhia das Letras lançou no ano passado a antologia de um dos principais poetas da chamada Geração 70, o mineiro Cacazo, que morreu em 1987, aos 43 anos. Cacazo foi um poeta que uniu literatura ao engajamento cultural, atuando também como letrista importante na música brasileira. Poeta marginal, por fugir dos cânones estabelecidos, do rigor poético, mas também representante da geração mimeógrafo, porque a divulgação da poesia dele independia do crivo das editoras. Cacazo produzia a poesia que ele vivia, nas ruas, com o uso da oralidade, da sonoridade presente na canção popular e a partir das temáticas cotidianas e mais comuns da poesia. Morte, amor, desejo, juventude e por aí vai, também com o uso do humor. Poesia Completa, que é esse livro da Companhia das Letras, abarca toda a produção poética de Antônio Carlos de Brito. A Palavra Cerzida, de 1967, que é o primeiro livro, Grupo Escolar, de 74, Beijo na Boca, de 75, Segunda Classe, do mesmo ano, Na Corda Bamba, de 78 e Mar de Menino, de 1982, além da seção de inéditos de uma coletânea anterior. O livro traz ainda poemas inéditos com organização de Heloísa Jean. São versos tirados de 23 cadernos que incluíam também letras de música, anotações, desenhos e fotografias. Esses diários abrangem uma década, a última da vida do escritor. O volume traz também uma amostra de 60 letras de canções de Cacazo e uma fortuna crítica, com textos de especialistas, professores, outros poetas e pesquisadores. Eu deixo vocês com um dos tantos poemas do livro Poesia Completa, lançamento da Companhia das Letras, em 455 páginas, ao preço de R$ 89. A poesia se chama Terceiro Amor. O primeiro amor já passou, o segundo amor já passou, como passam os afluentes, como passam as correntes, que desencontram do mar. Como qualquer atitude, também passa a juventude, que nem findou de chegar. O primeiro amor já passou, o segundo amor já passou, como passam os espelhos, como passam os conselhos, ilusões de pedra e cal, como passam os perigos e tantos muitos amigos sem deixar nenhum sinal. O primeiro amor já passou, o segundo amor já passou, como passam as gaivotas, as vitórias, as derrotas, fantasias carnavais, as inocências perdidas, como passam avenidas, corredores temporais, a correnteza dos rios, como passam os navios, que a gente acena do cais. Poesia Completa, Cacazo, lançamento da Companhia das Letras. Até a próxima semana.
Nosso destaque agora é o romance policial O Boi de Cova, Onde Existe Amor Não Há Traição, do brasiliense Calazans Ribeiro, que alia ficção e realidade em uma trama envolvente e imprevisível. Ex-policial, Calazans ambienta seu livro nos porões da polícia e mostra de uma forma verdadeira, sem a mística cultivada por parte de sua cúpula, a luta do agente Mark Crawford pela preservação da moral em sua instituição e seus pares. A luta também por sua vida e principalmente daquelas vidas que gravitam ao seu redor. Boi de Cova, Onde Existe Amor Não Há Traição, de Calazans Ribeiro, tem 398 páginas, custa R$ 55,00 e está à venda no site da editora. Anota aí, institutocalitec.com.br/editora. Calitec se escreve com Y e K no final. Outro lançamento em destaque é Martim Lafayette e o Contratempo, romance histórico da autora Amanda Castro, sobre um jovem que volta no tempo e se encontra com figuras históricas como Dom Pedro I, seu fiel amigo Chalaça, a Imperatriz Leopoldina e também a amante mais famosa do Imperador Domitila. Tudo isso acontece enquanto Lafayette foge de um antigo guardião do tempo. Mandy nos conta um pouquinho mais sobre essa divertida aventura ambientada no período do primeiro reinado.
Ele aborda a história do Martin Lafayette, que é um jovem que mora em São Paulo e tem a habilidade de voltar no tempo. Por conta de uma desaventura, que eu não posso dar spoiler, ele acaba ficando preso no passado, mais especificamente em 1822, durante a nossa independência brasileira. Então, o Martin vai passar por uma série de problemas, questões, aventuras, para ele conseguir voltar ao presente. É uma história com um fundo histórico muito forte. Eu fiz diversas pesquisas, conversei com diversos historiadores, inclusive o próprio autor e historiador Laurentino Gomes leu a minha obra, comentou, tem até uma frase dele na capa, ele gostou muito. E ele nada mais é do que uma história de um jovem superando suas dificuldades. Mais que isso, é uma história de aproximação familiar também. E com um fundo muito forte histórico. Então você vai ler e aprender bastante sobre aquela época, que é uma época de 200 anos atrás e que a gente não estuda muito. Então é uma história super gostosa, divertida. Estou recebendo feedbacks muito positivos, principalmente das pessoas dizendo que não conseguem parar de ler.
Martin Lafayette e o Contratempo, publicado pela Luva Editora, tem 240 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. E a gente continua falando de romances históricos. Tataraneta de italianos, a escritora Rafaela Barreto desenhou a história da jovem Antonieta Anita e a saga da família de imigrantes, baseada nas memórias trazidas pela avó. O livro Italiana remonta ao século XIX, período em que muitos italianos partiram para o Brasil em busca de oportunidades. Ao longo da viagem da Itália para cá, Nita faz amizades duradouras e descobre uma das melhores partes da vida, o amor, quando conhece Luca. Entretanto, a vida tem outros caminhos e deixa a jovem italiana diante de um casamento arranjado, tendo que decidir entre seguir seu coração ou honrar o desejo da sua família. Inspirado em fatos reais, Italiana conta não somente uma história de amor, como também traz detalhes da colonização dos italianos aqui no Brasil. Italiana, de Rafaela Barreto, tem 292 páginas e está disponível tanto na Amazon quanto no site da autora, rafaelabarreto.com, Rafaela com PH. Estamos falando para todo o Brasil, não só pela Rede Senado de Rádio, como também pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Um grande abraço para quem nos acompanha por uma dessas emissoras. Estamos também na internet, em senado.leg.br/rádio ou ainda nos principais aplicativos de podcast. Na entrevista de hoje, a gente conversa com a escritora, pesquisadora e professora Heloísa Buarque de Holanda, autora e organizadora de muitos livros, entre eles Macunaíma da Literatura ao Cinema, O Feminismo como Crítica da Cultura, Raquel Raquel e também a coletânea 26 Poetas Hoje, de 1976. 45 anos depois do lançamento dessa antologia, que marcou época, Heloísa nos traz 29 Poetas Hoje, somente com mulheres. Uma antologia que fala sobre identidade, sexo, amor, fúria e também sobre o Brasil de agora. Vamos ouvir.
Entrevista.
Professora Heloísa, é uma honra poder conversar com a senhora sobre literatura, poesia e também feminismo. Seja bem-vinda ao Autores e Livros.
Então, estou muito feliz em participar. Vamos lá conversar sobre mulheres, poetas e não poetas.
Professora, em 26 Poetas Hoje, nós tínhamos apenas 5 mulheres. Essa coletânea agora é composta por poetas apenas do gênero feminino, só por mulheres. Em outra oportunidade, a senhora afirmou que esse livro compõe o todo daquilo que seria a explosiva poesia feminista de hoje em dia. Fala um pouquinho desse livro para a gente.
Olha, esse livro ele foi feito porque eu geralmente, meus trabalhos acompanham as tendências, aquilo que ainda vai acontecer um pouquinho antes de quando um fenômeno começa a se anunciar, eu começo a estudar ele. Isso foi a minha carreira inteira de 60 anos de estudos. E quando eu comecei a ver aquela explosão feminista pós Eduardo Cunha, que foi depois do Eduardo Cunha, que foi tudo para a rua, né? Uhum. E então, aquela explosão, ela tinha traços muito próprios. E eu vi que ali tinha um feminismo muito novo. Não era o feminismo da minha época, porque eu sou feminista há muito tempo. E nós éramos muito diferentes nas nossas demandas, no nosso comportamento, nas nossas passeatas, era tudo muito diferente. Então, eu fui ver o que tinha esse feminismo novo. E esse feminismo novo tinha basicamente a coisa mais importante entre muitos traços, que não sei se vale a pena falar aqui, mas o mais importante é a multiplicidade de mulheres. Você tinha mulheres negras querendo falar como mulheres negras e não como mulheres brancas, como era no meu tempo. Você tem o feminismo indígena, você tem o feminismo evangélico, você tem o feminismo trans, você tem o feminismo lésbico, você tem o feminismo asiático, você tem muitos feminismos diferentes. E naquela primeira situação, da primeira antologia, ainda era um feminismo totalmente branco, que falava por todas as mulheres. E nesse aqui houve essa diferença, que é uma diferença avassaladora, eu acho. Aquele feminismo branco foi implodido. As mulheres negras, asiáticas, enfim, todas as que não são brancas, pediram a palavra e o direito de contar sua própria experiência. Porque a experiência de uma mulher negra não é a experiência de uma mulher branca. O que ela sofre, a vida dela, o que ela passa, não é a mesma coisa. Então, ela tem outras demandas, ela tem outras dores, outra experiência mesmo, experiência, outra vida. E aí essa é a maior conquista desse feminismo. Foi a democratização, a multiplicação de feminismos que eram concentrados na fala branca em milhares de outras vozes, né? E aí eu comecei a perceber que isso na poesia tinha um eco muito forte, que a poesia dessas mulheres, elas faziam uma diferença com as anteriores, porque as outras falavam sem muita preocupação com a própria experiência. As outras falavam de si, Ana Cristina César, a Adélia Prado, enfim, aquela geração anterior, Alice Santana, todas falavam muito de poesia, eram boas poetas, excelentes poetas, mas elas falavam de si, sempre de si, e do seu universo, dos seus amores, dos seus dores de cotovelo, das suas experiências, enfim, múltiplas. E nessa nova geração você não vê mais isso. Você vê uma teimosia, aliás, não é uma teimosia, é uma insistência, digamos, muito forte em falar da sua experiência. Todos esses 29 poetas, elas falam de um saber, de uma experiência situada, localizada. Então, você tem a poesia branca, por exemplo, é muito diferente da poesia branca de antes. Porque a poesia de Ana Cristina César, ela fala disso que eu estava dizendo, ela fala de sedução, ela fala de comportamento das mulheres, ela ironiza o fetiche, ela ironiza a sedução, enquanto que essas novas mulheres vão direto para a própria experiência. Então, tem experiências muito diferentes. Você tem muito assunto de mulher, tema de mulher que você não tinha antes. O único tema de mulher que a gente tinha era amor, ciúme, essas coisas que são de homens também. Então, agora é específico de mulher. Você tem poesia sobre a maternidade, muitas, mostrando que não é sempre uma maravilha. Você tem muita sobre parto, mas muita sobre parto. Tem uma de uma moça que é uma doula rural, uma parteira de animais, que ela conta o parto de um bezerro e mostra a violência para o corpo da mulher, que é um parto, sai um bezerro enorme de uma vaca, né? Então ela conta isso, é uma poesia muito chocante. E se fala de menstruação, e se fala de aborto, e se fala de assédio, e se fala de medo, se fala de amor também, mas de uma forma muito mais livre. Não é só o amor sexual, mas é um amor que não é encantamento, é um amor real. Então, essa poesia realmente marcou um rompimento com o anterior muito grande e eu fiquei fascinada. Olha, foi muito difícil escolher 29, porque são muitas. Tem muitas que não estão aí. Em 26 poetas hoje, foi muito difícil arranjar aquelas cinco. Tinham poucas mulheres no mercado. Eu não queria fazer sem nenhuma mulher, eu tive que suar para arranjar 5. Agora 29 não bastam. Então isso é uma coisa alvissareira, né? As mulheres realmente viraram uma página só delas, das regras da poesia.
Alguma dessas poesias marcou a senhora de alguma forma muito intensa, que a emocionou?
Todas, para te falar a verdade. Porque eu escolhi em plena emoção. Eu tinha muito para escolher, mas muito, eram muitas poetas. Agora, eu fui escolhendo aquelas que me tocavam. E como elas falam de experiência, elas ficam muito perto das outras mulheres. Ela não está mais falando de coisas abstratas, ela está falando da vida como ela é, dela. Então, é igual a vida como ela é, minha. Então, dá uma identificação muito imediata, que é o primeiro passo da emoção, né? Então, eu acho que muitas me emocionaram, mas muitas mesmo. Mas aquelas das violências, que é uma coisa que eu nunca tinha lido, aquelas me tocaram mais.
E a senhora falou aí que foi muito difícil escolher. Que outros critérios a senhora usou ali? Porque toda coletânea é uma escolha. Quem está organizando, que segue os seus próprios critérios e vai deixar algumas coisas dentro, outras coisas fora. Mas na sua visão ali, quais foram os critérios que a senhora usou?
Primeiro, o critério de qualidade que eu uso sempre. Eu não uso o critério representativo. Tem que ter tantas mulheres negras, tem que ter tanto, e seja bom, seja ruim. Não, só entra tendo qualidade. E segundo, da diversidade. Eu primeiro peguei o Brasil inteiro. A outra é muito Rio-São Paulo, por exemplo, as 26. Essa não é mais Rio-São Paulo, porque com a internet você abre um leque, né? Você tem acesso a poeta de todos os lugares. A antiga poesia não é coisa que seja muito popular. Então ela não circula como ficção, como romance, por exemplo. É difícil você descobrir uma poeta do Recife, um poeta de Rio Branco, uma poeta, sabe, de Ceará, do Sul, porque essas poesias não viajam, mas elas estão viajando pela internet. Então é mais fácil você acessar Brasil. E eu fiz questão de uma diversidade regional grande, porque a outra não representava Brasil, a outra representava bem nosso eixinho Rio-São Paulo. Ela ia para Minas Gerais, eventualmente, ela foi, deu uns guinadinhas assim, mas tudo muito perto, tudo muito o centro, como a gente chama. E essas não, essas foram para os lugares mais distantes. Eu fui para o sertão do Pernambuco. Então, isso aí já me deu muita alegria. E a segunda foi realmente colocar todos os feminismos em pauta. Então, aí você tem todos representados, você tem absolutamente todas essas vozes.
A internet permite que a gente encontre as coras coralinas que estão ali nos sertões,
sim,
né?
A cora coralina, ela deu muita sorte, porque não era para ter sido encontrada também, não. É incrível. Ou um outro caso, que a Adélia Prado, que é de, sim, Uberlândia, ela também não devia ser encontrada. Foi o Drummond que achou ela, que leu por acaso alguma coisa e trouxe ela. E elas ficavam muito na mão da sorte, né? E agora não, agora você acessa. Realmente, querendo, você tem o Brasil perto de você, né? O que eu acho muito importante.
Na apresentação desse livro, a senhora destaca a influência da poeta Ana Cristina César. Por que a senhora considera a poesia dela tão significativa?
Porque Ana Cristina foi a primeira que tratou desse assunto. Porque antes, se você for olhar as poetas anteriores, elas são só delicadas, mais nada. O resto dos assuntos são de homem. É uma poesia universal, com homens e mulheres. A Ana Cristina, não. A Ana Cristina chamou a atenção para que tem uma diferença entre homens e mulheres. Que a experiência de um homem não é a experiência de uma mulher. Que o universo de uma mulher não é o universo de um homem. Então, que ela queria falar sobre isso. Que ela estava procurando isso. E ela começou a falar, mas ela falou... Ela ainda não entrou no tema. Ela fez muito todas as estratégias femininas. Ela falava, tem muita coisa da Ana Cristina, ao pé do ouvido, por exemplo. Ela diz, sabe, como se fosse um segredo com seu interlocutor, que é um recurso muito de mulher, quando quer falar uma coisa e não quer que o marido ouça, ou o namorado, ou, enfim, a pessoa que pudesse não gostar disso, né? Ela não tem liberdade de falar algo. Então, a coisa do segredo, a coisa da sedução, Ana Cristina faz sem parar, né? Um jogo de sedução, um jogo de espelho, né? E um jogo de mistério também, que é um critério que se usa. As mulheres, ninguém entende as mulheres, o que querem as mulheres. Os homens recorrem a essa pergunta incessantemente, né? A mulher, em princípio, é uma caixa preta. Então, Ana Cristina sublinhou a caixa preta. Ela fez uma mulher que você não alcança mesmo. Querendo ou não querendo, você sabe que ela está falando uma coisa que você não vai ter acesso. Ela está dando dicas de uma coisa que ela está pensando, mas ela não está se abrindo. Então, Ana Cristina inaugurou essa preocupação de fazer uma, marcar uma diferença de linguagem, de dicção, de temas, de questões na poesia, que a poesia não é universal. E aí, essas novas gerações pegou pesado.
Ela abriu portas.
Já estava vindo dessa coisa política de cada um ter o seu lugar de fala. Então, cada uma veio, assim, fortemente apoiada na sua experiência de vida. Né? E aí deu essa leitura de mulher que nunca a gente tinha tido. De coisinhas pequenas, às vezes, de coisas grandes.
A gente vê, principalmente nos dias de hoje, a poesia com muita força. As publicações de poesia, elas voltaram, principalmente por conta da autopublicação. A senhora lê muita poesia contemporânea também?
Olha, meu Deus, eu sou viciada. Eu nunca dei um curso que não fosse de poesia. Olha, tem 50 anos que eu sou viciada na veia mesmo. Aquela dependência química de poesia. Eu leio tudo que passa, que sai, eu sou apaixonada. E eu acho que essas daí me encantaram, essas novas. Eu acho que eu sou fã dos clássicos também, né? Do Drummond, Cabral, essas coisas são meus deuses. Mas as novas mulheres são melhores que as velhas mulheres, melhores inclusive que a Ana Cristina, eu acho, em termos de força, de garra, de vontade de viver.
Tá certo, então. Professora Heloísa, eu agradeço pela conversa, pela sua presença aqui no Autores e Livros. Parabéns por essa coletânea. Que a gente possa conversar outras vezes no futuro.
Certamente conversaremos.
Muito obrigado.
Obrigado você.
29 Poetas Hoje, antologia selecionada por Heloísa Buarque de Holanda, pode ser encontrada facilmente nas livrarias e sites, tanto em formato digital quanto impresso. E a poesia continua aqui no Autores e Livros, é hora do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Márcio Tavares do Amaral.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje no Encantos Diversos, a poética do catarinense Márcio Tavares do Amaral. Natural de Blumenau, Santa Catarina, Márcio Tavares publicou seu primeiro livro de poesia em 1976, intitulado A Casa. Em 80 foi a vez de Entre Barro e Nuvem. Em 83, Canção de Vida e Morte para o Poeta. Em 95 veio a lume Antevéspera do Anjo. E em 2006, Segunda Notícia do Anjo. Abrindo Encantos de hoje, você ouve Poética 2. Espero diante o papel e seu branco desafio. Lentas palavras se procuram, tramam seu rio. A poesia é um calmo derramar, suave enchente. Sabe o seu tempo, nunca é devagar nem de repente. Tem pouco que tocar, poeta magro, fujo às águas demasiadas nas secas margens. Mas tenho florações impressentidas, depois que o rio me passa. Tocam as mãos mais claramente a vida. E tanto basta. Márcio Tavares do Amaral também é ensaísta e filósofo. Do livro Canção de Vida e Morte para o Poeta, selecionei para você Canção de Vida e Morte para o Poeta, trecho 12. Anda comigo, vem ouvir Flor Bela Espanca. Vem ainda, aqui a tem, a minha mão. Da que tanto amou, os delírios da paixão porão no nosso olhar o riso de flor branca. Gostávamos de ouvi-la e ríamos felizes de pormos entre nós um laço de harmonia, serena e tempestuosa e trágica poesia que só agora lança em mim lentas raízes. Agora que te foste, jamais entendo o espanto que nessa ausência punge, desespera e grita e põe a tarde assim, vazia, inútil, terna. Não vais ainda, espera. Dá-me a mão de amigo, deixa que te conduza, é tarde, a ouvir comigo um resto de poesia angustiada e aflita, enquanto, ao lado, choro a tua perda eterna. Parte de sua última obra, Segunda Notícia do Anjo, ouça agora versos que retratam uma vigília eterna. Vou atravessar o sono do anjo, pois eu sei que ele dorme. E quando e para quê? Vou atravessar o sono do anjo devagar, sem ruído que o desperte. Quando dorme, já não é o guerreiro terrível. Eu não preciso estar armado em poeta, usando tensamente a fragilidade das palavras e do tempo. Posso passar pelo seu sono sossegado, eu, sereno, sem medo, silencioso e só. Vou passar pelo sono do anjo, e se no seu voo guerreiro era de Deus que me apartava, por trás do sono do anjo Deus está. Talvez aguarde, talvez, e então terá sido uma vigília de toda a eternidade. Por falar nisso, ouça agora Meu Anjo Sim, canção de Ninar, composta por Sandra Pérez e Zé Tati, parte da coleção Palavra Cantada.
Não sei se tu tens um anjo, que eu tenho um anjo sim. Meu anjo é um pequenino, que agora vai dormir. Dorme, meu anjo lindo, meu menino serafim, que o sono vem vindo pra levar você de mim. Porque está na hora de dormir. Dorme, meu pequenino. Dorme, meu querubim. Dorme, meu querubim. Não sei se tu tens um anjo, que eu tenho um anjo sim. Meu anjo é um pequenino, que agora vai dormir. Dorme, meu anjo lindo, meu menino serafim.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe pelo nosso WhatsApp com dicas de leitura e comentários. Anota o número 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Medanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.